Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Copa Internacional de Mountain Bike. E hoje nós vamos conversar com Fred e com Christian, que são os criadores aí do projeto Trilha, saber um pouco mais do projeto, como que é, isso foi a história, como que é o funcionamento hoje e mais algumas várias histórias bacanas, beleza? Espero que vocês gostem, vamos lá!
É isso aí, gente.
Estamos aqui com o Fred, Lana e com o Christian e vamos falar um pouco mais sobre o Projeto Trilha, saber um pouco mais como que funciona, que muita gente... É um projeto já famoso aqui nas regiões. Muita gente que veio de fora na Copa Internacional em Nova Lima teve o contato pela primeira vez e soube um pouco mais. E aí o objetivo dessa conversa nossa de hoje aqui é saber um pouco mais. Obrigado, Fred, Christian, pela presença. Vamos aí bater
o
um papo. E aí, assim, projeto Trilhas. Como vocês definiriam o projeto Trilhas para as pessoas entenderem hoje?
Bom, o projeto Trilhas, o objetivo do projeto Trilhas é a preservação da nossa qualidade de vida, compatibilizando as trilhas com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, né? A gente viu durante muitos anos aquela qualidade de vida que a gente tinha do meio ambiente, das trilhas, a gente perdendo esses espaços, a gente não podendo acessar esses espaços que são tão bons para a nossa qualidade de vida, para a nossa qualidade, estabilidade mental, né? Muita gente percebeu isso na pandemia, e a gente estava vendo as trilhas se perderem e se perderem as conexões. Com o desenvolvimento, né? Com as atividades econômicas, às vezes a gente tinha uma trilha de 20, 30 quilômetros, e o cara ia usar 100 metros, os primeiros 100 metros da trilha, e a gente perdia toda essa trilha. Então, percebendo isso e perdendo algumas trilhas aqui na nossa região, a gente criou o projeto Trilhas para preservar as trilhas, compatibilizando elas ao meio, a preservação do meio ambiente. A gente também identificou que muitas vezes a gente tinha várias áreas verdes que não tinham nenhum uso para a sociedade, né? E elas acabavam tendo sendo mal usadas, tendo uma atividade negativa nela, porque nenhuma pessoa do bem passava por ali. Então, acabava tendo focos de incêndio que não eram identificados, invasões de pessoas para moradia, para poder uso de drogas, uso de coisas ilícitas, roubo de fauna e flora. Então, com as trilhas ali e com os ciclistas, caminhantes e tudo mais, você acaba preservando muito melhor aquela região. Então, o projeto Trilhas ele serve para isso, né? Para poder preservar e ampliar a qualidade de vida de todos, utilizando o meio ambiente e o acesso às trilhas para esse local. Esse que foi o pulo do gato e o que a gente criou aí desde 2006, né? Que a gente vem colhendo o resultado desse trabalho.
E aí, para tirar até dúvida, ô Christian, eu queria até aproveitar que você falou bem aí para as bicicletas e os caminhantes, né? E Belo Horizonte, o entorno, sempre foi muito tradicional por conta do uso das motocicletas, né? Muita gente que anda muitos anos atrás, como eu, então até você e etc., né? Deixou de andar de moto.
Projeto Trilhas,
Elas
não
não
tem
têm nada a
nada.
ver com moto, né? Vamos deixar isso claro, né?
Não, a verdade é o seguinte, Rogério. Hoje são 380 quilômetros de trilhas preservados, né? A gente não estabelece o uso da trilha. A questão é que em trilhas novas que são construídas à mão, né? E tem investimento, elas não são compatíveis com o uso da moto, né? Então, por exemplo, tem trilhas que são preservadas que já têm o uso da moto e a gente não regula em cima desse uso. Mas em trilhas novas, onde não existe o uso da moto ou em área de preservação, não é permitido a entrada do veículo automotor, tá?
Ah,
Não é uma
bacana.
regulamentação do projeto Trilhas, mas sim do proprietário do terreno ou então da legislação ambiental local. Então, por exemplo, a Serra da Calçada é um monumento natural e em seu escopo, né, no seu plano de manejo, não é permitido o veículo automotor.
Então, esse é bem deixar claro isso aí, que existe legislação. Então, tem lugares que são permitidos. Lembra, Perdidas, que é uma trilha famosa. A galera anda de moto lá, não anda?
Sim,
E é compartilhado com a bicicleta.
Compartilhado com a bicicleta, e são trilhas protegidas também, né?
Tiveram alguma atuação lá
na Perdidas ou não?
Nós fomos um dos pioneiros para a iniciação do Parque da Perdidas, que é um projeto que a gente vem aí há mais de 7 anos lutando pela preservação da trilha, daquela região, né? A própria trilha Perdidas, Desaparecidas, a Siriema, Speedway, são todas trilhas protegidas pelo decreto.
Ah, bacana, senhor. Então, isso é legal, porque muita gente tem dúvida sobre isso, sabe? E às vezes as pessoas até me abordam. E esse podcast.
Então, quando a gente fala do projeto
Trilha, essas questões
ligadas. E outras questões também.
Eu acho que. E
sabe
outra
o que
coisa.
Que acontece, Rogério?
Sim.
Só complementando a sua fala, é o seguinte. O projeto Trilhas, ele é uma iniciativa que vão fazer mais de 15 anos, né? Então, ele começou com um objetivo muito específico na Serra da Calçada. E a gente foi conquistando espaços e vendo oportunidades com a nossa atuação de ampliar esse tipo de atuação nossa, né? Para poder gerar essa preservação do meio ambiente. Então, nós vamos crescendo o nosso escopo. E a cada dia que passa, novas oportunidades e novos desafios vão acontecendo. Então, assim, tem diversas atuações, desde a estrada BR-356, a gente conseguindo espaço ali junto com a Via 040 para a gente poder pedalar nela, a gente tem atuação nisso também. Então, a gente acabou virando uma representação dos ciclistas no meio, muitas vezes, nos conselhos regionais, né? Então, os conselhos do Concidades, no Parque Rola Moça, e viramos uma espécie de representante dos ciclistas nesse sentido, sabe? E do interesse da bicicleta, das trilhas no meio ambiente, até mais do que só os ciclistas. Então, o Projeto Trilhas, ele abrange, e tem várias pessoas que apoiam, que trabalham conosco, né? Assim, o Mountain Bike BH é um grande parceiro. A gente tem o pessoal do Promutuca, que trabalha bastante conosco. Então, tem várias instituições que entram junto aí, atuando conosco nessa preservação, principalmente da qualidade de vida como um
Alô?
todo, né? Oi, Fred,
Sim.
você voltou aí?
Não voltei.
Então, vamos lá.
Tinha caído
Aí.
aqui que eu tô sem Wi-Fi, tá difícil, mas vamos embora.
Vamos. E aí, falando.
Questão.
Vocês começaram esse trabalho aqui no entorno de Belo. Tem outros exemplos aí, vocês estão atuando em várias outras regiões também, né? Então, quais as regiões que vocês estão trabalhando também no com...
Olha, o Rogério, a gente trabalha, a gente tem um trabalho hoje em Conceição do Mato Dentro, fora de Belo Horizonte, e algumas outras prospecções em outras regiões. O principal é o seguinte: o Projeto Trilhas, a nossa intenção não é um trabalho superficial, porque a gente acredita que o impacto que a gente tem que gerar é no longo prazo. Então, assim, a gente trabalha em trilhas públicas, né, em que aquilo que a gente faça sirva de legado para poder ajudar a implementar a cultura do mountain bike, a cultura das trilhas, a cultura do meio ambiente, né? Então, por exemplo, lá em Conceição do Mato Dentro, é uma região que tem uma ação minerária mais recente, né? Então tem aí 8 anos, 10 anos que a mineração começou na região, e nos convidaram para poder ajudar a tentar compatibilizar uma cidade que está sofrendo com uma industrialização minerária com um uso e se tornar um destino de bicicleta, né? Até mesmo para compensar esse uso muito industrial e tudo mais, e tornar a região atrativa. Então, a gente gosta de trabalhar para gerar um impacto de longo prazo nessas regiões. Então, a gente foi convidado por várias regiões, mas hoje a gente limita o nosso acesso para aquelas regiões que a gente realmente entende que a gente consegue fazer um impacto aí de prazo mais alongado.
Sim, e basta assim, a maior parte da atuação de vocês é, vamos dizer, Nova Lima, onde nós fizemos a segunda. e talvez em algumas cidades do entorno ali também. Talvez Itabirito, Brumadinho, alguma coisa assim, não?
Sim, exatamente. A gente está bastante concentrado aqui na. O município de Nova Lima, só ele tem 380 quilômetros de trilhas preservadas. E tem
Sim.
várias entradas de trilhas, vários caminhos de trilhas ali que demandam a nossa atenção, né? E a gente fez ali na região do Alphaville, como um todo, né? Então tem o um projeto Sessu, que é um projeto muito bacana que a gente vem trabalhando com eles. A Três Vales, que foi a pioneira aí no trabalho lá da Milkshake, Jack Daniels. A gente montou ali também, para complementar o nosso centro de experiência, com um local onde a gente consegue ter aluguel de bicicletas, montar mais ou menos um bike park público, né? E tem ali também um container onde as pessoas têm uma lanchonete durante o final de semana e uma mercado honesto durante a semana. Então, é um negócio que funciona todos os dias. A pessoa dá uma volta de bicicleta, quer parar, tomar uma cervejinha e tudo mais, está tudo disponível. E isso tudo dá muito trabalho, né, Fred? Fala aí.
É um projeto interessante, é uma parceria, né? É uma loja com Specialized, né? Que a gente tem a locação de bicicleta, um espaço cedido pela Cesul, né? Então é um espaço que proporciona iniciação para o mountain bike, porque as trilhas ali são bem acessíveis, né? A orla da lagoa conecta na volta da lagoa e ali virou uma espécie de início da trilha, né? E um ponto de apoio ao ciclista. Ali a gente tem uma parceria também com o Jean do CAC. Então, é um projeto bem legal que ele une essa coisa toda do meio ambiente, do pessoal aqui da comunidade, né? Essa parceria com o Jean e também com os proprietários locais, né? Então,
É isso.
inclusive, vai ter uma homenagem que nós vamos fazer para o Abílio lá, que é nosso grande incentivador. Você está até convidado, Rogério, e todo mundo aqui que está
Sabendo.
ouvindo.
Inspirador, né, Fred? O Abelha que a gente infelizmente perdeu ele numa competição de bicicleta. É uma pessoa que foi um dos primeiros responsáveis aí por esse sentimento de preservação da Serra da Calçada, como um todo, né? E um projeto legal que a gente está fazendo, que é muito interessante falar, Rogério, é a recuperação de trilhas e nascentes da Serra da Calçada. É um trabalho que a gente vem fazendo. A gente fez um projeto piloto, tá, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a professora Maria Rita, né, Fred? E
Como está
que.
mais pH,
Mountain Bike
importante também.
BH. E que é um trabalho, cara, que é o seguinte: é demonstrar e comprovar por A mais B. Para o meio ambiente, para o todo, que as trilhas são sustentáveis e que a gente consegue manter essa sustentabilidade no longo prazo, né? E que esses ambientes se tornam criadores de pessoas que vão ajudar a proteger eles, né? A Serra da Calçada é um grande exemplo disso, e que a recuperação, muitas vezes no passado, né, tiveram usos indevidos aí de veículos automotores e tudo mais, passando em regiões de nascente, e que a recuperação disso é muito importante para o todo, mas que você não precisa trancar esse espaço e deixar a bicicleta de fora, que o ser humano consegue atuar nesse ambiente sem depredar, entendeu? E que a bicicleta é um dos melhores veículos para isso, porque ela causa um impacto ainda menor do que o do caminhante, né? É comprovado aí que o pneu da bicicleta. Com uma trilha muito bem feita, onde não gera freadas bruscas e tudo mais, ele acaba sendo menos impactante do que uma pisada, sabe? Então, esse é um trabalho de fundamento da história como um todo, que é muito importante para as conquistas que a gente vem tendo e que vão sendo multiplicadas. Então, assim, a gente faz um trabalho muito interessante também de divulgação desse trabalho que a gente faz. Ajudando pessoas de outras regiões a desenvolver trabalhos parecidos. Então, a gente tem uma parceria com o pessoal do Ciclotrilhas em Florianópolis, onde eles buscam direto informação conosco, a gente troca ideia com eles também, pega informação deles, né? A gente tem feito aqui no, no nós estamos, inclusive, hoje com um grupo, junto com a Aliança Bike, auxiliando o Ministério do Turismo a criação de um formulário. De sinalização de trilhas onde inclui outros grupos do Brasil, né, mas cada um dando a sua contribuição para a gente criar como se fosse um manual e um padrão nacional de identificação de trilhas e rotas de cicloturismo. Então, a gente está ajudando nessa criação. Então, tem diversos trabalhos, mas que a gente quer deixar um legado que seja de longo prazo, sabe? Não é uma atuação simples numa trilha que amanhã vai virar outra coisa. Todas as trilhas que a gente constrói, que a gente atua, a gente sabe que vão permanecer ali por um prazo maior, né?
Mas até você falando sobre o Ministério, existem normas já da BNT, inclusive, de cicloturismo, né, cara? Muito bacana. Eu não sei se vocês já tiveram trabalho na classificação de percurso, para você dar o nível de classificação, né, para falar que é nível 1, de cabeça agora. As normas de segurança. Então, tem um trabalho muito bacana disso. Então, quem está nos ouvindo quiser ter esse trabalho, é só procurar na BNT, existe essa norma pronta lá. Percurso, quanto do produto em si.
Agora, falando sobre... O que que, só complementando o que você está fazendo, o que a gente está fazendo lá é exatamente pegando todas essas normas, tanto da BNT, o próprio pessoal do ICMBio tem um manual também de sinalização, tem a IMBA, então a gente tem várias fontes, entendeu? Sim. E acaba que cada região, cada pessoa está usando uma fonte, mas não 100%. Então, o que a gente está tentando fazer ali, junto com a Aliança Bike, é pegar todas essas fontes e criar uma base que seja uma base mais unificada, entendeu? Porque até um grande desafio que a gente vê para os ciclistas, assim, e na compatibilização e organização de trilhas, são as pessoas respeitarem, lerem as placas e entenderem o que está acontecendo. Muitas Sim. vezes a gente vê alguns problemas na trilha que poderiam não ter acontecido se a pessoa tivesse lido a placa, se a pessoa tivesse concentrado, entendido o que está acontecendo na trilhas, sabe? Sim, sim. E é uma questão cultural, assim, nos Estados Unidos, no Canadá, nessas regiões onde são fontes de informação para a gente, existem os parques de esqui que têm a sinalização há muito tempo, então a gente não tem isso, né? A nossa população tá entrando em contato com esse tipo de sinalização agora, e acaba que, né, a gente tem que implantar essa cultura, e nada melhor sim. do que implantar a cultura do que você ter uma coisa única, né?
Sim, eu acho que é importante. Bom que já existem essas referências, assim, acho que usá-las, eu acho que é importante.
Depois eu encaminho o link desse do ICMB também, que é bem legal.
Ah, que bom, quero ver. A informação é muito bom. Agora, falando sobre a salsa, né, que a gente usou na Copa Internacional, e alguns trechos da antiga Milkshake, enfim, tem uma
maratona, já...
alguns trechos da trilha da Lagoa, né, que vocês estavam comentando que é a porta de entrada ali do Alphaville. O pessoal ficou muito impressionado, né, que eu acho que a maneira, né, quando você fala da construção manual das trilhas, eu acho muito bacana. A gente tem lá o centro de treinamento nosso. A gente fez tudo manual também. Numa trilha feita à mão, né, cara? É muito mais legal, né? Sim, eu acho, né? Tem muita gente que não acha. Existe quem gosta de salto, quer dizer, o mountain bike hoje tem vertentes, né? Então, tem a Araxá, que é um tipo de pista, agora aí que foi um outro tipo de pista, com muito mais single track. Nós vamos agora para Taubaté, que é uma pista com muita construção de rampas e saltos e curvas, e é uma pista completamente
dela.
E assim vai, né? Então, cada região tem uma característica, mas quando eu vejo assim essa parte da construção manual,
porque
é como eles falam, né? É old school, né? É a antiga escola do mountain bike, mesmo onde as coisas nasceram, né?
O que eu acho é o seguinte, assim, eu tenho grandes amigos, eu aprecio muito todo tipo de pista e trilha, sabe? Mas até mesmo para poder ter a preservação do meio ambiente, para você fazer um impacto mínimo, a mão de obra manual, você consegue controlar muito mais aonde que qual que é o impacto que você vai gerar naquele local, entendeu?
Sim.
E tem uma questão social também, que a gente tenta envolver o máximo possível as pessoas da região, do local, né? Uhum. Mas assim, eu tenho grandes amigos meus que constroem trilha e pistas de por máquina, eu admiro muito o trabalho deles também.
Lógico.
Mas eu vejo que assim, pro propósito do projeto Trilhas, faz mais sentido para a gente usar a mão de obra local e o trabalho manual, porque ele tem um impacto menor na natureza, né? A gente uhum. acaba envolvendo mais pessoas no trabalho que a gente está fazendo. E assim, a Salser, ela é uma trilha que virou uma pista de cross-country, né? Que a gente acabou adequando e fazendo isso aí, era um master plan, mas o primeiro trecho dela, ele serviu para substituir uma trilha decretada, né? Que seria impactada aí pelo desenvolvimento urbano, e a gente fez uma trilha muito mais legal, né? A Salser, o primeiro trecho, conectando as trilhas que essa outra trilha conectava e a gente ia perder ela. Então, acabamos fazendo um trecho mais bike park, 100% à mão, né? Então, uhum. tem escoras grandes, tem pulos, tem isso, mas tudo aquilo foi feito à mão. E assim, você acaba conseguindo fazer uma drenagem para a trilha pública. A questão da drenagem é muito importante, porque é menos manutenção, né? A gente não consegue estar em cima da trilha dando manutenção recorrente como num bike park. Então, acaba que a trilha, no manual, a gente consegue fazer, né, pelo menos a minha experiência no manual tem sido muito melhor de fazer essa questão das drenagens, né, em um trabalho mais artesanal, digamos assim, não tão agressivo quanto com a máquina. Né? E aí, depois, você entra dentro do single track e mantém ela toda construída na mão. E nós temos uma equipe muito, muito bacana, cara, a gente conseguiu desenvolver, que rende bastante, e sinceramente, assim, na questão de custo de construção e tal, eu acho que, mesmo fazendo os pulos, as escoras, no manual a gente consegue fazer uma coisa bem, bem legal e com o impacto de não ter que levar a máquina, porque às vezes a máquina, quando entra, faz aquela bagunça toda só para poder levantar um pouquinho de terra, sabe? A manobra e tudo mais atrapalha bastante o meio ambiente.
É. É, nessas áreas, acho que a sócia é muito bacana, né? Essa ali não.
Mercado da máquina de
hipótese. Inclusive, assim, os acessos que a gente fez de emergência ali na Salser, nós só usamos máquinas, etc., em áreas que não são as áreas de preservação ali, né? Alguma estrada que já existia, que nós tivemos que melhorar para a ambulância ter acesso e tal. Mas realmente a máquina, num espaço igual aquele ali, arrebenta tudo mesmo, não tem jeito não. Mas muito
foi
legal,
interessante,
o pessoal admirou
na criação
muito.
Da Salser. Foi muito interessante na criação da Salser, foi o seguinte, a gente criou o primeiro trecho como um trecho de conexão, né? Depois, o segundo trecho já estava pensado para fazer um trecho de volta, e a gente identificou que poderia ser uma pista de cross-country pela quilometragem que deu essa volta toda, então ela não tinha sido inicialmente pensada como uma pista de cross-country. Tanto é que a gente, no começo, não tinha feito as pontes, as áreas de ultrapassagem e tudo mais.
Sim.
E aí, quando a gente identificou aquilo, falou, opa, peraí, nós temos aqui duas trilhas de conexão que substituíram outras trilhas que conectavam no mesmo espaço, mas que, juntando aqui, a gente consegue fazer um circuito. E, cara, tem muito tempo que a gente não tinha nenhuma competição na grande Nova Lima, né, Rogério? Uma região...
Sim.
que está no centro do mercado da bicicleta e tudo mais, e é onde Sim. hoje treinam os principais pilotos aqui do estado, né? Então, ficou bom para todo mundo, eu acho que a gente conseguiu adaptar numa pista muito divertida, né? E foi um aprendizado muito grande para a gente também, porque como elas não foram criadas para isso, né? Hoje a gente vê assim, essas questões de resgate e tudo mais, que no desenvolvimento de uma pista criada, como a gente já fez lá em Conceição e tudo mais, ajudou bastante esse know-how aí e esse trabalho que a gente vem fazendo com vocês. Então, eu fico muito, muito feliz de ter isso aqui e deixar essa trilha, como essa pista, como um legado, né? Então, amanhã, se eu resolver voltar a correr cross-country, como meus velhos bons tempos lá da Pedra do Sino, eu tenho onde treinar, né?
É lógico. É, a galera treina direto lá, lá é muito bacana, né? Assim, a pista é muito divertida. E o legal é que a salsa também, ela acabou ficando como porta de entrada.
Tem acesso ao milkshake, acaba passando. É, exatamente, exatamente. O primeiro traçado dela foi exatamente esse, conectar, era a nova conexão a milkshake. E aí, com a volta que a gente teve a trilha da Matinha, que também vai ter uma intervenção do imobiliária lá, a gente acabou fazendo a conexão da salsa de volta. E encontramos uma forma de conectar as duas por aquela descida mais inclinada e criamos um circuito. Então, quando eu fiz uma trilha de ida, a trilha de volta e pensando naquele circuito, a gente fechou o circuito e aí estávamos prontos aí para poder receber a Copa Internacional, né? E que eu acho que tem só a crescer.
Ano que vem, a gente já está programado de fazer a etapa lá.
Esse espaço?
Depende muito. E a gente acha legal, porque a trilha, a salsa vai estar ali, independente de qualquer construção de condomínio, ela está preservada ali, né? Então, é uma questão meramente fechar uma rua ali para poder montar a estrutura, mas usar as trilhas, né? Então, isso o pessoal admirou muito. Você, para quem...
da Copa Internacional. Estão falando? Sexta. Deve sair entre hoje e amanhã.
Vocês vão ver as trilhas, as imagens das trilhas.
Nossa, até da maratona.
Então, vocês vão... E os depoimentos também, né? O pessoal ficou encantado com a região. É uma região muito bonita, né? E muito propícia para o mountain bike, né? Então, eu fiquei muito feliz pelas pessoas, né?
É, e você sabe o que eu acho que é muito interessante ali? A gente acaba tendo muita trilha aqui na nossa região, e eu acho que no Brasil como um todo. Mas é difícil da gente ter trilha, é fácil. Trilha para iniciante começar a pedalar, sabe? Então, assim, na Orla da Lagoa, na Volta da Lagoa, que são as trilhas onde passou a maratona, nem parte delas, são trilhas que têm pouca inclinação, são trilhas onde a gente conseguiu trazer novos atletas, novos entrantes para o esporte, né? De forma que eles consigam experimentar o verdadeiro mountain bike. Porque muitas vezes a pessoa que anda só no estradão de terra... acaba não tendo a experiência completa, né? E aí, quando ele pula para a trilha tem muita cava, muito problema, muita inclinação, muito isso, e ele demora um tempo para poder pegar essa experiência. E com esses espaços, as construções dessas trilhas novas, a gente trocou áreas que eram de estradão, né? Que também estão tendo esses condomínios todos que você falou, por uma trilha single track na beira de uma lagoa, super divertida, super gostosa, sem inclinação praticamente nenhuma, com pontezinha, com tudo isso, e a gente acaba levando essa experiência para um público iniciante, sabe? E a gente alugando bicicleta lá na porta e tudo mais, a pessoa consegue aproveitar a mesma experiência que, poxa, eu tenho, né, o Fred tem, os corredores da Copa Internacional todos têm, que é conseguir andar numa trilha realmente mais avançada. Então, esse é um impacto que a gente gosta muito, porque realmente eu não consigo ver no Brasil vários outros locais onde tem esse tipo, esse perfil de trilha, sabe? E que eu acho que é uma das coisas que o Projeto Trilhas tem contribuído aí com o esporte para ajudar novas pessoas a entrarem, a descobrir, conhecerem o mountain bike, que não é um esporte muito fácil para poder você começar a praticar se você não tiver um espaço para fazer isso adequado, que não seja perigoso, né? Que tenha esse tipo de coisa. Então, isso aí que a gente quer ajudar também a outras regiões aí a expandir nesse sentido, sabe?
E o gozado é que a questão do padrinho, né? Sempre quem é o mountain bike, a pessoa que anda de bicicleta tem sempre um padrinho que leva ela para o primeiro passeio, né? E apresenta a trilha. Então, isso é muito engraçado. Não só na moto, foi assim comigo e com todo mundo, mas também na bicicleta, né? Ah, vamos lá que eu vou te levar num passeio. Uma das primeiras vezes que eu andei, em 93, se não me engano,
foi na
trilha... Foi a... Na época só tinha uma estrada em volta lá que a gente andava lá, 15, 16 quilômetros lá. Tinha um trecho que era fechado. E você vê como mudou, né? Hoje você... lá fora, as trilhas são super seguras, né? Então, como a coisa evoluiu nesses 30 anos?
Tem uma coisa interessante também, é que as trilhas também antes, por exemplo, lá na Lagoa dos Ingleses, você falou, e antigamente, pessoas enxergavam também como os proprietários aonde as trilhas passavam, os estradões, como um empecilho, né? E hoje, por exemplo, lá na CESUL, a trilha é um grande aliado no próprio empreendimento, né? Na melhoria da qualidade de vida, no bem-estar da região. Ela é o maior ativo do empreendimento, são as trilhas, né? Então, assim, ela mudou o olhar dos proprietários de terras, né, que têm as trilhas impactadas no terreno deles, né? Então, hoje, é visto como um grande ativo desses empreendimentos, né? Ela desenvolve a região, faz a pessoa querer morar naquele local. Então, assim, contribui para tudo isso, né?
Eu acho que esse é um dos grandes legados do trabalho que a gente vem fazendo, Rogério. É Sim. A valorização da trilha. Então, a hora Sim. que a gente consegue colocar uma trilha como é protegida por lei, né, que ela vai durar lá, como você falou, da Salser, vale a pena fazer bem feito, vale a pena investir, vale a pena fazer uma coisa que realmente vai durar e que vai ser divertida e segura, né? Porque muitas vezes você vai numa trilha que é aberta por motocicleta, uma trilha que foi aberta de forma... E eu já andei muito de moto, já, pelo amor de Deus, eu adoro andar de moto, acho super divertido. É só essa compatibilidade que, às vezes, abrir uma trilha com, né, nesse formato não é o ideal. Ela acaba gerando erosão e acaba sendo uma trilha que você não pode confiar e depender dela. Porque se você está andando um dia, no dia seguinte deu uma chuva e abriu uma erosão grande, ela acaba sendo perigosa. Então, para ser um instrumento público de interação do ser humano com o meio ambiente, melhoria da qualidade de vida e tudo mais, precisa ser um negócio trabalhado e bem feito para que tenha um controle de erosão correto, para que a gente possa depender e confiar naquela trilha, sabe? E eu acho que isso a gente tem conquistado, e isso acaba gerando uma noção de que realmente a trilha é um ativo ambiental e um ativo social, e que traz bons clientes, aí, boas pessoas que usam a natureza, e fazem as pessoas conhecerem os locais, né? E que é o grande desafio de qualquer loteamento, é levar o cliente no local para entender o local e querer morar lá. Então, acaba Sim. que a trilha de bicicleta leva a pessoa para lá, para ela ter essa primeira experiência. E, a partir daí, é o trabalho do empreendedor fazer um bom projeto e atrair seus clientes, né? Que eles têm, tanto a Três Vales quanto a CESUL, fizeram muito bem feito ali, estão colhendo frutos positivos.
E a inclusão, né? Você vê, eu fiquei lá quantos dias ali trabalhando na montagem, a gente direto dormindo lá, uns 15, 20 dias, né? Então, tem mais de 6 meses de trabalho ali, a gente está... Mas, efetivamente, 20 dias a gente fica antes do evento. Como a trilha é inclusiva, né? Como você vê...
De mountain bike?
Dando aula para crianças lá todo dia, cara. De manhã à tarde, moradores entrando, quer dizer, nós convivemos com isso
um período.
Eu acho que a gente fez uma divulgação muito grande, né? A Copa acaba trazendo uma
de
interação, né? Não sei nem como é que eu falaria isso, mas um incentivo. Então, é igual lá em Taubaté, por exemplo. Eu vou dar um exemplo melhor. Em Taubaté, quando a prova acaba lá, é um parque municipal, a trilha é pública também, então a gente deixa a trilha pronta lá para uso público. Quando a gente sai de lá, no final de semana da Copa Internacional, tem 200, 300 pessoas andando lá, cara, ocupando o espaço público andando de bicicleta. Né? E isso é muito bacana. E a gente...
Todo ano.
E em Taubaté, esse trabalho já vem acontecendo também da mesma forma.
Diferente.
Mas se não houver uma manutenção das trilhas, isso acaba prejudicando o uso das pessoas, né? E isso aconteceu um pouco. Fazer um trabalho lá de limpeza agora, junto com a prefeitura e tal.
De uso de novo, né? ser sendo utilizado
o ano todo, mais adeptos estariam usando, mais pessoas estariam incluindo. Então, foi muito legal.
Eu sinto assim, que os eventos, né, e a Copa Internacional, ela é muito, complementa muito o trabalho que a gente faz. Então, assim, a gente faz um trabalho de desenvolvimento das trilhas, desenvolvimento das regiões para o turismo, para o ciclismo, para a melhoria de qualidade de vida. E eventos como a Copa Internacional trazem aquilo ali e movimentam aquilo, né? Divulgam aquilo para toda o Brasil, para outra, né? E acabam trazendo isso, um público muito grande para aquela região. Na Sim. nossa região aqui, a gente já está falando de uma região que é, assim, não sei se é demais, mas eu digo que seria a capital nacional do mountain bike, número de atletas, número de usuários, né? Sim. A gente até recebeu, assim, porque a gente até discutiu isso ali, né? A Copa Internacional, esse aspecto de fomentar a região, seria até melhor a gente montar um novo esquema para ela fomentar, porque ali não precisaria tanto, a gente já tem um movimento muito grande. Mas eu acho que para a gente é um orgulho muito grande ter a Copa ali, porque eu acho o seguinte, sendo a região de maior uso, né, o que tem a capital do mountain bike no Brasil, digamos assim, a gente não tinha um evento desse de porte como a Copa Internacional, né, o evento do Brasil, há muito tempo. O mais próximo é Congonhas, que está aí a 100, 150 quilômetros da gente. Então, era muito importante a gente trazer o palco de novo para o principal mercado, assim, né? Para a principal região de volume de pessoas e tudo mais. Sim. Então, acho que a gente fica muito orgulhoso de poder propiciar isso em uma trilha pública, que fica depois para os atletas. Então, até mesmo aquelas pessoas que não foram na Copa Internacional, que não foram prestigiar ali e tudo mais, estão indo essas semanas, vão semana que vem, vão na próxima semana, foram semanas anteriores à Copa, para ver como é que estava a pista para a Copa, entendeu? Sim. Então, acaba movimentando muita gente, né? E é um orgulho muito bom para a gente ter o palco aí do mountain bike sul-americano na nossa região de volta. E quem sabe ampliar isso cada vez mais, né? Porque eu acho que Nova Lima e região é o palco principal do mountain bike no Brasil hoje, em número de trilhas. A gente tem essa preservação do decreto de proteção das trilhas. Então, acho que o mountain bike tem se inspirado muito nesse caminho, nessa nossa região, né? E uma coisa que eu falo, assim, que é diferenciado, Minas Gerais, você tem o principal esporte extremo, assim, tudo mais, é a motocicleta e a bicicleta, né? Se Sim. você for para São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, o surf normalmente toma um pouco desse protagonismo, às vezes o skate, outras coisas. Aqui, até pela nossa qualidade das montanhas e a falta do mar, a falta de outras coisas, coloca esse nosso esporte no protagonismo. Então, é importante que a gente mantenha isso aí e continue sendo protagonista, porque é natural, né, do nosso estado.
Pois é, eu acho que é por aí mesmo.
Outra coisa, Rogério, que eu acho importante...
Sim. O Fred tá picando, cara.
O Fred tá com a... O
Fred tô não sem, tá com... Eu tô sem Wi-Fi, cara. Tá, eu tô sem... Essa merda estragou aqui. Eu tô no... Como é que chama? Na internet do celular. Tá dando para ouvir?
Cortou. Agora você começa de novo aí, falar.
Não, eu ia falar o seguinte. Agora tá ouvindo claramente?
Agora.
Eu ia falar o seguinte, que o que acho que a união, a sinergia perfeita aqui em Nova Lima, é que a trilha, o tombamento dá a segurança e o aspecto de público da trilha, né? É um bem, é um patrimônio do município, porém, grande parte delas são em áreas privadas. Então, ela traz o ente privado na sua conservação, manutenção, construção. Então, não fica abandonado, né? Porque muitas vezes o poder público não tem condição de fazer essa parte do trabalho, vamos fazer assim. E o mais importante do poder público é dar o aspecto legal e a parte de preservação e institucional da história. Mas ficando na mão dos particulares fazerem esse investimento e essa manutenção, isso facilita muito, porque aí mantém as trilhas sempre arrumadas, sempre conservadas, porque é do interesse do próprio afetado pela trilha em dar essa manutenção. Por isso que as trilhas, no caso lá do Alphaville, e no caso da Três Vales, no caso das trilhas que passam em terrenos da Vale, aqui na Serra da Calçada, elas têm essa preservação por parte do poder público, mas têm também o aporte e toda a manutenção proporcionada por essas empresas particulares, né? Então, eu acho que isso dá uma grande vantagem aqui para Nova Lima nesse sentido, sabe? Ajuda a viabilizar.
Não, com certeza. Eu dei até o exemplo de Taubaté, agora há pouco, justamente por isso, porque assim, os municípios hoje estão cada vez mais lotados de compromisso, né? Compromissos sociais, saúde, enfim. E o exemplo lá do Parque do Itaim, que é um parque dentro da cidade,
maravilhoso
parque. A Secretaria de Meio Ambiente está fazendo um trabalho belíssimo lá, mas
são difíceis de
serem mantidas durante o ano todo.
Claro, agora parece que já tem, inclusive, dentro do
processo.
Energia desse tamanho, tem
só de maratona lá de estrada são 15 quilômetros, cross-country tem mais 5. Então, assim, você imagina tomar conta de 20 quilômetros de trilhas durante o ano todo, é uma coisa muito difícil, né? Na época da seca, agora é mais fácil, né? É uma situação muito difícil. É muito difícil.
Então, acaba que isso vira vira um ativo para essas empresas, entendeu? Eles veem valor nisso e é uma contrapartida social. Então, é o melhor dos mundos, né? Porque o poder público faz a parte que cabe a ele, que é dar a proteção, né? Que é dar o status protegido, que é fazer toda a parte de tombamento, preservação, legislação.
Eita. O Fred caiu de novo.
Tá.
Então, assim, só complementando aqui, o poder público faz a parte legal, né, o trabalho legal, e o ente privado mantém. E o melhor é o seguinte, Rogério, no começo, as pessoas não viam tanto valor nisso. Quando saiu o decreto, muitos proprietários viram aquilo como uma negativa, como um problema, né? E graças a Deus, e com muito esforço e com muito trabalho, a gente conseguiu, e com muita cabeça aberta deles também, né? A gente conseguiu gerar o valor em que o ente privado vê o valor naquilo, quer investir, quer manter e vê o resultado, que é o melhor de tudo. Então, assim, a gente conseguiu, principalmente nessas trilhas onde a gente participou de Nova Vila e tudo mais, já vê o ciclo completo. Inclusive, hoje, tendo lá uma loja de experiência de bicicleta para aluguel de bicicleta, tendo uma lanchonete com um mercado que está aberto 24 horas por dia, que você pode ir lá e comprar uma água, comprar uma cerveja e tudo mais. Então, assim, inclusive, um projeto piloto que a gente vem, então, agora tentando repassar para outras regiões aqui também do município, para outras regiões fora, mas que tenha que ter esse embasamento com essa sustentabilidade, porque isso vem sendo sustentável. Porque não adianta você chegar num lugar e fazer um baita bike park, um isso, aquilo outro, e depois não conseguir manter, entendeu? Depois a coisa não caminhar com as próprias pernas. E isso foi uma preocupação que a gente teve desde o início. Por exemplo, do projeto Trilhas, a gente recusou muito projeto privado em que a pessoa queria fazer uma trilha na fazenda dele e tudo mais, mas que amanhã, depois de amanhã, ele ia destruir. Então, assim, a remuneração pela construção da trilha não é o principal interesse, é realmente o legado que isso deixa, né? É a gente ter participado da Salsa aqui. Se Deus quiser, meu filho um dia vai andar, que o meu neto, que, entendeu? Nós vamos ter o campeonato mundial lá um dia que o Rogério vai organizar para a gente. Então, assim, é
Pensado.
ter essa estrutura, né, montada para as futuras gerações e a gente deixar o esporte sem ter esses picos e vales, né, que a gente vê acontecendo. Você sabe muito bem, assim como você, nós estamos nesse esporte há bastante tempo, e a gente viu momentos já, né, de grande investimento e momentos de vacas muito magras. E a gente acha que se a gente tiver infraestrutura consistente com o esporte, a gente vai ter momentos bons, mas a gente não vai ter momentos tão ruins como a gente já teve no passado, sabe? Acho que vai ficar um esporte consolidado, né? E aquela preocupação, para você jogar futebol, você tem que ter um campo de futebol. Para você andar de bicicleta, você tem que ter trilha. Se você não tiver trilha, não tem como a gente ter outros avancines, né? Outros atletas que são de ponta e brigar no cenário mundial, entendeu? Que a gente tem todo o potencial. Então, essa é a contribuição que a gente vem dando aí. E temos vários parceiros que apoiam a gente há muito tempo, né, Fred?
Isso. Tem a Damata, né?
Mas vocês estão de parabéns. Tentar saber um pouco mais sobre o projeto Trilhas.
Vocês têm um site, Instagram, fala pra gente aí, pra galera poder entrar e conhecer também.
E vocês aí, né?
É um projeto, no Instagram é projeto_trilhas, né? É
projeto_trilhas, Fred. @projeto_trilhas.
Foi isso que eu falei, não?
Não, projeto_trilhas.
Você misturou as letras todas aí, Fred.
É que o Fred é mais antigo, assim, ele não é muito bom com essas tecnologias, não.
O Christian é da nova geração, mas está tudo bem. Mas é isso, Rogério. Eu acho que obrigado aí pela oportunidade, cara, que a gente está falando aí. Hoje eu não consegui participar muito bem porque minha internet está um lixo, mas, de qualquer forma, o Christian falou muito bem aí e estamos à disposição aí e esperamos participar de outras etapas da Copa Internacional, que é o evento. Foi a primeira corrida que meu filho participou quando o Rafa corria, então, assim, eu tenho um carinho muito grande. Corri várias etapas já, você está de parabéns, você é um cara que inspira. Para mim, é um exemplo de organização de evento, de corrida, de entretenimento. Eu
Obrigado.
Sempre gostei muito de participar, desde quando era a Copa Netur. Então, assim, você sempre foi um cara referência, né, de competência e honestidade, tudo. Então, parabéns aí para a Copa e sucesso e vida longa aí à Copa Internacional.
Eu faço das palavras do Fred as minhas palavras também. Eu acho que você, assim como a gente, né, busca sempre essa sustentabilidade, eu vejo que você está nesse mercado, digamos assim, no mundo da bicicleta, fazendo bons eventos há muito tempo, sabe? Isso a gente tem que tirar o chapéu, porque não é todo mundo que está aí, tem muita gente que entra na época boa, mas na época ruim some e desaparece. Então, você é um cara que né, trouxe bons legados e vem construindo um trabalho muito muito admirável, assim, né? Trouxe a Copa do Mundo para cá, né? E com um trabalho de crescimento. Eu sou ainda mais velho que o filho do Fred, eu participei da primeira Pedra do Sino, Open, lá
Nossa.
na sua fazenda. Tem os troféus lá em
96.
casa até hoje. É, 96. Então, assim, é muito legal a gente ver e acompanhar o trabalho de quem constrói, planta uma sementinha e vem colhendo frutos para organizar um mundial e tudo mais. E é nesse intuito que a gente vem fazendo com o Projeto Trilhas. É realmente tá aí também para colher frutos cada vez maiores e consistentes, né? Então,
Obrigado
parabéns,
aí.
hein, Rogério? Muito obrigado pela força, pela parceria, pela oportunidade da gente contar um pouco da nossa história aqui.
Não,
Teve a
obrigado a vocês
Olimpíada
aí.
também, né, Rogério? Que você fez
Teve.
lá, né? Também é aquela pista lá, eu tive a oportunidade de vê-la de perto. É um trabalho inacreditável que vocês fizeram lá.
Nossa, lá.
Importante falar isso aí.
3 anos lá
Coisa
tive
linda
fazendo
aquela
aquilo.
pista.
Eu trabalho,
Olha,
olha.
vou te falar, passei por muita coisa ali, viu?
Eu vi pelas pedras que tem lá, eu vi.
Ai, ai.
Imagino no Rio de Janeiro a dificuldade também de tudo, na época de Olimpíada, complexidade que deve ter sido a parte burocrática, exército e tudo mais, mas parabéns aí.
Teve dia ali que eu lembro bem, assim, que de repente teve uma greve dos funcionários.
Só eu.
Eu e o Kaique trabalhando ali, filho.
Imagina, cara.
Entrar no complexo.
E aí eu entrei e falei assim, não, mas eu não quero parar de trabalhar, filho. Eu vim aqui para fazer isso. Mas, independente dessa greve aí, o evento vai acontecer, a Olimpíada vai acontecer, e nós temos muito serviço e tal. Aí, com muito custo, eu consegui autorização para continuar trabalhando enquanto estava tudo parado, cara. Aí eu falei, só eu e mais um. Não sei nem... Tá trabalhando lá.
Sem mar. Maçã barro.
Depois só passar capa de chuva. Lá. A gente pegava
chuva
e ia lá pro meio do mato ver as drenagens, velho. Marcar os lugares das drenagens, porque a pista tinha que durar 3 anos, tinha evento teste. Então, assim, tanto que aconteceu, né? Assim, na semana da Olimpíada choveu pra cá e a prova aconteceu sem problema nenhum. Zero problema, né?
Foi maravilhosa a corrida lá, cara.
E parece que vão reativar a pista, você ficou sabendo disso? Porque
Então,
uma
estão
das
usando.
doses desse tipo de coisa é que depois se fechou, tanto a pista de bicicross e tudo mais, o espaço não ficou, né? Mas parece que estão recuperando aí e vão voltar a abrir lá ao público, que eu fiquei muito satisfeito de ouvir.
Eles estão utilizando lá já tem um tempo, uma parte dela, né? Porque uma parte dela, por exemplo, o alto da pista, onde é que ia lá para o Morro da Bandeira, é um trecho onde eu só podia trabalhar no sábado, que é o estande de tiro do Exército. Então eles paravam o estande de tiro no sábado e a gente subia para trabalhar lá todo sábado, velho.
Nossa
Então.
Senhora, se você acordasse numa sexta-feira achando que era sábado, você estava perdido, hein?
Quando a gente estava trabalhando lá e começava o tiroteio lá, bala só zunindo e todo mundo deitado no chão, eu pegando a moto indo lá, falou, vocês estão doidos, filho? O estande tá fechado. Ah, a gente não sabia. Passamos muito perrengue lá, viu? Foi muito doido. Mas, então, esse trecho de tiro lá, não pode ser aberto, mas a outra parte que ficou mais na parte de legado ali foi muito bom, sabe? Ficou. Consegue se usar, né? É difícil. É do lado.
Tem uma piscina lá que é da canoagem. Lixeira, piscina.
Ah, tratamento. Em 2016. De produto para dar fazer o na água, para poder fazer o tratamento da água. Foi R$ 700.000 só de produto, velho.
Nossa Senhora, tá doido.
Para tratar um.
Da manutenção.
Então, fora o. Sei lá quantos. 100 mil. De
Badia.
energia elétrica, porque eram 7 bombas monstruosas para tocar. Então, assim. São questões de sustentabilidade. Então, quando a gente está falando aí do projeto Trilhas, de uso da trilha, eu acho que fazer uma coisa que seja sustentável é o mais importante. Que todos possam usar, que a coisa está ali independente de qualquer coisa, igual são as trilhas preservadas, né? Então, eu vi muita coisa se perder nesse caminho aí por conta disso. E acho que o trabalho seu está muito nesse sentido. E
Que é uma inspiração para
outros lugares, né? Então, espero que muitas pessoas. Isso que
quem
eu
está
estou
falando.
falando aqui, para eles ligarem para vocês, aí vocês passaram o caminho das pedras para eles.
É isso aí.
Que doido.
É isso aí, estamos à disposição.
Depois nós vamos fazer um outro podcast só para contar as histórias nossas, viu?
É isso, tem muita coisa.
Eu quero saber os
De
perrengues
96 para cá, a água rodou na ponte.
aí. Eu quero saber os perrengues aí na.
Não,
Confusão.
tem na fazer as trilhas e o ferrengue que tem nas reuniões na parte burocrática. Nossa Senhora,
Pois
dá um Game of Thrones de série, né, Fred? Fala aí.
tá bom. É verdade, é complexo, mas assim, cara, é o trabalho que eu acho que assim que vale a pena, né? Porque
Vale.
quando a gente começou a tentar abrir os caminhos de trilha, tinha vários locais que não podiam entrar, então a gente teve que remar muito para conseguir liberação, para conseguir andar dentro de unidade de conservação, convencer ambientalista, órgão público, SEMAD, NOAIEF, mas enfim, valeu a pena e hoje eu acho que as pessoas enxergam, né, essa interação muito diferente do que há 10, 15 anos atrás. Então, na hora que você olha para trás, todo perrengue valeu a pena.
Valeu.
E uma coisa que é interessante, Rogério, a maioria dos nossos apoiadores institucionais, amigos, pessoas que lutam conosco, começaram normalmente de forma mais litigiosa, mais de briga, sabe? Começaram achando que era ruim, que a bicicleta não podia passar, que isso, aquilo outro, e que depois foram percebendo o trabalho e acabaram virando grandes apoiadores, ciclistas alguns, né? Então, assim, é muito legal a gente ver isso, que a gente, né, não só a gente, mas todo mundo que está envolvido no projeto Trilhas, nos apoiando e tudo mais, conseguiu conquistar, né? Então, assim, eu tenho um exemplo muito clássico de uma pessoa que eu gosto muito, o Ricardo, da AG, e a gente tem uma história muito interessante, porque ele começou de uma forma onde ele não entendia muito bem e tudo mais, e tem um sangue quente, o Fred tem um sangue quente, aquela coisa mais assim, aí a gente separou a história, não sei o quê. Hoje ele é um ciclista ávido ali na região da Alphaville, é um grande amigo, entendeu? E é um cara que tem uma cabeça super aberta, mas que ele não conhecia esse mundo, e ele achou que o decreto não funcionava, que a trilha de bicicleta, que o ciclista jogava lixo, que isso, aquilo outro, e depois ele entendeu que não é isso, que realmente a qualidade de vida que a trilha, que a bicicleta traz é muito maior do que qualquer outra coisa, e que hoje é um grande amigo nosso e um ciclista ávido aí, né, Fred? Fala aí.
Não, total, foi... a relação começou tumultuada, porque por conta da pandemia foi fechada ali a Orla da Lagoa, para a prática de ciclismo, tinha muito conflito com o caminhante, e a gente depois desenvolveu um trabalho ali de segregar a trilha do caminhante e do ciclista para apaziguar o conflito, e deu tudo certo. E hoje é exatamente ali na entrada do Alphaville, né? Então, acabou que hoje é o local mais usado, até pelos próprios moradores.
Então, é uma coisa
de uma relação que era conflituosa e hoje é harmônica, e uma instituição apoia a outra e estamos caminhando junto lá.
Não, top demais. Mas é isso, parabéns, obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui no podcast.
Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional de Mountain Bike. Obrigado por estar conosco. Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas.